Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Aê! Olha a gente aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu ouvinte, minha ouvinte, queridos e queridas. Meu Brasil brasileiro, eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre por todo o Brasil, além do agregador de podcast de sua preferência. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Aqui comigo, eu conto com os comentários do meu querido boy dos bets, Emanuel Reis, o meu artista atleta, Matheus de Júlio, e a nossa enciclopédia carioca, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Júlio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera aí do Rifando a Bola. Estamos aqui para conversar com sempre, né, o mundo do futebol. É sempre um prazer, tô aqui de volta, semana passada não tava e cheguei aí, né, com essa alegria que o Brasil tá sentindo, né, da saída da Carol Conká. Então, vamos embora, que o Brasil tá unido e feliz.
Vamos que vamos que vamos, é isso aí, né? Eu acho que muita gente dormiu aliviada aí dessa terça para quarta-feira depois desse Big Brother. É impossível, impossível não falar de Big Brother Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, que também é BBB, Emanuel Reis, meu boy dos bets.
Fala, João Jales, fala, galera, Matheusinho, Diogo, aí com a gente também, né, Sérgio lá no estúdio. É isso aí, né? Saiu o Carol Conká, entrou a gente. E aí, é uma satisfação sempre estar aqui, né? Estamos cheios de assunto hoje aí, vamos que vamos continuando.
E simbora nessa agora, meu querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos aí da mesa, ouvintes. É isso, né? O Big Brother tá unindo o Brasil novamente, né? Já aqui o brasileiro tá tendo sentimentos extremos aqui no Rio. E enquanto o Mengão assume a liderança, né, e caminha para o título, o Vasco caminha aí para o quarto rebaixamento do campeonato de pontos corridos. Então, por aqui temos felicidade, orgulho, tristeza e decepção tudo junto aqui, dominando os torcedores dos times cariocas nesse final de Brasileirão aí. Vamos que vamos.
É isso aí, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo aqui na cidade maravilhosa do Projac ao Maracanã, essa onda de sentimentos e emoções. Mas vamos falar aí dos assuntos desta edição do Rifando a Bola. Vamos começar pelo nosso Highlights, que na nossa escalada aqui de hoje a gente botou de tudo um pouco, né? A pedido dos nossos ouvintes, sim, um ouvinte ilustre chamado Jair, que não é aquele nominável que está na presidência, o nosso querido amigo Jair aí, ouvinte nosso lá de João Pessoa, ele pediu para a gente falar dos clubes paraibanos. Ele estava sentindo falta da gente falar dos clubes paraibanos. Pois bem, vamos falar um pouco aí, dar uma recapitulada sobre essa pré-temporada do Trio de Ferro no futebol paraibano. Vamos falar um pouco aí de como andam aí as principais contratações e os amistosos de Botafogo, 13 e Campinense. Meu querido Diogo Coelho, você trouxe alguma coisa do Galo paraibano para falar pra gente?
Trouxe sim. O 13, né, que estreia agora na Copa Nordeste contra o CSA, domingo às 18 horas, no estádio Repelé. em Alagoas, né? É, vem aí de 2 derrotas nos últimos amistosos contra o Globo FC e o América de Natal, mas tem a contratação aí de 2 cariocas, o Jomar, zagueiro de 28 anos, e o Jairinho, atacante de 30 anos. E tem um caso engraçado no 13 também, que é a contratação do Davidson, não sei onde direito, que foi contratado aí no início do mês de fevereiro, né? Fez os 2 jogos, participou dos 2 amistosos e teve o contrato encerrado logo depois dessa semana, agora, depois de péssimas atuações nos amistosos, né? Então vamos ver como vem o preço aí para essa estreia da Copa Nordeste.
É, depois de 2 amistosos, eu diria que eles rescindiram aí o contrato de maneira amigável, né? É, vamos falar então do Belo aí, eu quero saber do Belo, os 2 torcedores do Belo, eu queria saber um pouco aí, o que é que você tem para comentar, Emanuel Reis aí, do Estrela Vermelha, do Xerife do Nordeste?
Xerifão do Nordeste, né? Jair é um cara que eu conheço muito, um abraço, Jair. E aí, a gente teve o Botafogo fazendo 2 jogos agora, né? Um contra o Vitória de Santo Antão, que não foi um exemplo, né, de jogo assim. Sim, dado, porque a equipe é um pouco menor do que o Botafogo, um pouco muito, né, como se diz, do que o Botafogo, mas teve um jogo contra o Náutico aí, em que empatou por 1-1, e aí sim, foi um jogo que dá pra gente observar essa pré-temporada já apresenta uma certa melhora, né, do que o time, em comparação ao time que estava no ano passado, aí, aquele time que terminou a Série C. E aí, falar de contratação para o Botafogo, chegaram 3 nomezinhos agora em janeiro, agora em fevereiro, eu acho que no começo de fevereiro também, Andrade e Pablo, volante, né? Pablo teve passagem pelo Vasco, né? Grande Vasco, pelo Cruzeiro, pelo Bahia e pelo Fortaleza. Ou seja, são 4 equipes assim que a gente... algumas já se viram com medo de amargar a Série B, outras já estão amargando. Mas é isso. E também passou pela Espanha, no Málaga e no Zaragoza, né? Um cara de importância. E aí ele vem brigar com o Rogério e com o Júnior, né? 2 votos que a gente tem aqui no Botafogo. E aí eu tenho a lista aqui de quem vai ficar no Botafogo, né? O goleiro Jean, o zagueiro Gabriel Iano, o zagueiro Fred, apesar de toda a crítica aí da galera, o volante Rogério, Marcos Aurélio, né? O grande MA, aí o meia, Juninho também e Cezinho, o atacante, né? Além desses contratados, e aí saíram Donato, o zagueiro, foi para o RT, Rodrigo também, zagueiro, né? Foi para o Santo André, Luiz Gustavo, zagueiro, foi para a Ferroviária, Marcos Martins e Outrem, né? Inclusive, Everton Heleno, né? Saiu também do clube. Quem pode ficar ainda? O goleiro Felipe, que para mim é uma das principais contratações do Botafogo hoje em dia, né? É um goleiro seguro, é um cara que joga sério, não que o resto do time não jogue, né? Inclusive a gente tá vendo um trabalho muito melhor agora por parte da diretoria nova e do novo técnico, né? O meia Velton e o esquerdo Mário, né? E o atacante Bruno e o meia Esquerdinha. E o amigo bem lembrou aí que se machucou num desses amistosos. É assim que o Belo vem pro começo dessa temporada.
Os 2, aliás, né? Os 2 se machucaram, né?
Exatamente.
O que você acha aí? Esse Belo empolga ou não empolga, Matheus de Júlio? Essa pré-temporada aí, esse empate com o Náutico, dá para sentir mesmo que o Belo veio diferente aí para representar o futebol paraibano nessa temporada? Ou vai ser aquela coisa meio meia boca, meia bomba aí, do jeito que foi a temporada passada? E o 13 pode fazer mais bonito que o Belo.
Jares, eu caso muito com o Manuco, assim, né? A gente sabe que o Botafogo, vendo mais na cronologia, né? Teve uma campanha belíssima, né? No ano retrasado, na Copa do Nordeste. Deu orgulho, né, de acompanhar. E ano passado foi aquele vexame, né? Na Série C foi um time pouco competitivo, mas assim, esse jogo, como o Manuco coloca, né, foi um jogo que traz alguma alegria, né, deu alguma vontade de assistir o Belo novamente. Mas eu ainda acho que é muito cedo para poder ponderar isso. Vamos ver o que rola aí nos próximos jogos.
Aqui do lado da Raposa, né, eu, raposeiro que sou, fiquei com a pauta do Campinense. Eu posso dizer para vocês que é o seguinte: a perspectiva na Raposa é bem animadora com relação à temporada anterior, né? Para vocês terem uma ideia, o Campinense ele apresentou aí 26 nomes para o seu elenco desse primeiro semestre de 2021 e 12 deles já faziam parte do elenco da Raposa, né? Então ficaram aí os laterais Wesley e Juan Quadros, o zagueiro Emerson, os volantes Jefferson Carioca, Antônio Carlos, Pedro Vitor, Gabriel Pereira e Chiquinho, os meias Renato Cruz e Pedro Cobel, os atacantes Carlos Eduardo e Juliano. São essas as novidades do elenco, né? É isso aí. Além desses 12 atletas aí que estavam no mercado e foram contratados pela Raposa, a gente tem os outros 14 que continuam no clube, que é o goleiro Juan, o goleiro também Danilo e Rubens Júnior, os três goleiros, o lateral direito Aleph, que é bem elogiado já na Raposa, os zagueiros alemão e Júnior Gaúcho, os volantes Cleiton Pink e Eduardo Voltan, os meias Lucas Henrique e Sérgio Vinícius, além dos atacantes Matheus Regis, Bruno, Marcos Nunes e Robinson. O início da pré-temporada do Campinense marcou aí uma goleada, um resultado super positivo em cima do Potiguar de Mossoró, foi 5-0. Agora o segundo desafio da Raposa é hoje, nesta quarta-feira, contra o CSP, também partida amistosa, gente. É, cara, vamos ver aí o que é que vai acontecer. A Raposa só estreia dia 17 de março no Campeonato Paraibano e vai jogar fora de casa diante do clube empresa do futebol paraibano, o São Paulo Cristal.
Jales, querido. Faltou eu falar também do próximo jogo do Botafogo, né? Dia 27, fase de grupo da Lampions do Nordeste contra o 4 de junho em casa, né? São 16 horas, ninguém perca aí, vai ser uma pizza. Tem tudo pra ser uma pizza, né? Do Botafogo no 4 de julho.
É isso aí. Vamos que vamos. Próximos pontos aí, depois desse recapitulations do Campeonato Paraibano, dos clubes paraibanos do Trio de Ferro, vamos jogar agora pro outro lado do oceano, a Ilha da Rainha, lá pra Inglaterra, falar um pouco de Premier League. Porque o Liverpool já amarga uma péssima temporada, né, gente? Klopp já jogou a toalha, já disse que está fora da disputa do título. E eu queria saber de vocês aí o que é que vocês acham dessa queda de rendimento do Liverpool. Manuel Reis.
Então, é complicado, né? É um assunto meio complicado, porque assim, calhou do Liverpool começar a não jogar bem desde que o Jota chegou, né? Por que que eu acho? O que é que eu acho, né? Salah perde muito gol, né? Salah faz gol, mas Salah perde muito mais gol do que faz. E aí, né? O Liverpool já não tem uma defesa que não pegava até ano passado. E aí, fica complicado mesmo. Não tem condição, não. Ele joga toalha nas últimas, né? Nas últimas ele joga essa toalha. Diz aí.
Tá com muito desfalque também na zaga, né? Tem muita gente machucada lá também, né? O Van Dijk, Joe Gomes.
Exatamente. Van Dijk faz 100 anos, né? Que Van Dijk não tem uma atuação boa ou não tem uma atuação sequer, né? E aí se prejudica o time. De fato, eu acho que Klopp demorou muito ainda para dizer isso, que joga toalha. José Mourinho vai dizer a mesma coisa.
Ô, Manugo, mas para tu, que é uma questão de safra mesmo, que tá perdendo qualidade, passou, que ficou aquele Liverpool que ganhou a Champions, ficou lá no passado, é isso?
Para mim, ficou no passado aquela gana. É gana mesmo. Eu não vejo mais o brasileiro dele. Isso por mim brilhar tanto, sabe? Como Salah e como. É outra posição. Os três, um balaio só. Mas aí, é isso, né, velho? Eu vejo como a dificuldade de chegar ao gol, né, do Liverpool hoje em dia. O Liverpool, a defesa, como o Diogo falou aí, tá desfalcada, cede muitos gols a adversários fracos, inclusive. Tô falando de Crystal Palace, de Southampton, de adversários assim que tiraria de letra aquele outro Liverpool, e não consegue fazer o gol, né? muitas vezes toma virada em cima do final do jogo. É complicado demais. Não tem como chegar a título assim, né?
São Paulo era líder no final de 2020, assim como o Liverpool era líder também, né?
E agora o São Paulo é um coitado, né?
Mas o São Paulo nunca convenceu, né, Diogo?
É.
Assim, eu podia fazer um paralelo com o Flamengo, né? Mas o Flamengo perdeu o Jesus e depois foi cabaleando, mas o Liverpool mesmo, né? Por isso que chama a atenção.
É, gente, mas eu fazer a gente... Pô, e o que é que vocês acham dessa situação do campeonato italiano, do Clássico de Milão? A gente tem uma Inter dando uma sapatada no Milan... 3-0, gol de Lautaro Martínez, de Lukaku, os caras abriram 4 pontos de vantagem para o Milan, e o Milan estava fazendo uma temporada impressionante em 2020, super invicto aí, não perdia vários jogos e de uma hora para outra se viu na vice-liderança, a Internazionale passou. O que você tem para comentar sobre isso, Diogo?
É, não, foi um bom jogo, né? Então, 30 finalizações no jogo, 16 da Inter, 14 do Milan. Acho que o Milan continua bem no campeonato, apesar dessa derrota. É, a Inter mereceu a vitória, né? Mas seria justo aí uns golzinhos do Milan, né? Que o goleirão Handanovic não deixou. Fez grandes defesas.
Era isso que eu ia falar. Ao final do jogo, todo mundo foi orar para São Handanovic, né? Porque o cara tirou várias bolas ali.
É, quando tava 1-0 ainda, né, o jogo. Tava 1-0 pro Inter, ele salvou dois lances ali do Ibrahimovic, que era para mudar o destino ali da partida, talvez. E aí, junto com o Martinez e o Lukaku, né, o Handanovic também é um dos melhores jogadores em campo aí. E o Lukaku resolvendo, o Lukaku resolvendo lá na frente.
Ibrahimovic,
eu acredito
que tem muita emoção.
Ibrahimovic apagado.
Eu não achei ele apagado, não.
Também não achei.
Conseguiu marcar gol, gente? Pô.
Não, ele não conseguiu porque o goleiro não deixou.
Duas defesas ali a queima-roupa, né? Duas defesas a queima-roupa vindo ali.
Defesa dele, né? Ele só faz defesa daquela, né?
É, do nível dele, né? Mata-mata da Champions. Atlético versus Chelsea e Lazio versus Bayern. Incendeiam a rodada da competição da UEFA. E aí, o que é que vocês têm para me comentar disso? Matheus de Júlio, você viu algum desses dois jogos? Eu acho que a gente teve um probleminha com o Matheus. Manuel, o que você tem para comentar sobre essa aí?
Meu amigo, eu sentei ali no sofá como quem não quer nada, dentro de casa, e disse assim, eu vou assistir a Champions. E aí eu coloquei no jogo do Atlético de Madrid contra o Chelsea, né? Jogaram, inclusive, na Romênia, não foi em Bucareste. Tudo bem, foi fora de casa, porque a Espanha não está aceitando mais imigrantes do Reino Unido, né? E aí o time do Chelsea não poderia viajar. O confronto começou meio... morno, né? Aquele jogo de retranque conhecido, o Chelsea não vai muito pra cima, já não tem esse costume, né? E agora com o Thomas Tuchel no comando, né? Ele agora que tá à frente, é um time de pensar mais a bola, né? Muito erro de passe, foi um jogo feio o primeiro tempo, certo? Agora, quem salvou esse jogo foi Giroud. A bicicleta que Giroud deu, meu amigo, foi 68 minutos, se eu não me engano. Eu tava de boa assistindo o jogo quando aquele Hermoso, Mário Hermoso, tentou cortar a bola, não conseguiu, né? A bola acabou sobrando para Giroud na pequena área. Ele sozinho ali levantou uma bicicleta, meteu no canto do Black. No Hermoso, eu já critico aquele cara muito, no jogo. Joga nada, pra mim é um cara inválido do Atlético. Eu acho que não dá certo. Acho que no lugar de Hermoso cabem outros caras, cabe inclusive uma mudança de esquema tático, né? Ele poderia trabalhar mais com o Bitolo ali na frente e colocar o Atlético pra atacar mais, né? E faltou isso. No jogo de ontem faltou isso. Faltou ataque. Faltou desempenho, faltou jogo bonito, né? Enfim, duas equipes que eu acho retranqueira, inclusive eu sou torcedor do Chelsea, foi um jogo morno, mas foi salvo pela aquela bicicleta lá, que pra mim merece o Puskas.
Polêmica, né?
E aí, Diogo, o que, é que você acha dessa rodada? Né? O que você achou dessa rodada dupla da Champions?
Foi um golaço polêmico, né, do Giroud, que...
Não foi polêmico, não. Sei,
agora o Emanuel não vai falar do VAR dessa vez, falou tanto sobre o VAR...
O VAR agiu corretamente, né? O VAR pegou o ângulo. Não, mostrou o ângulo depois. E aí, Hermoso mesmo, né? Só Hermoso dá a tapa na bola. Aí desvia a trajetória da bola, né? Não bate nele a bola. Ele dá a tapa na bola, né? E aí já valida o atacante. Eu acho que é assim, né? Que as coisas acontecem. E teve também essa tratorada aí do Dubai, né? Fala aí.
É, teve essa daí, né? Como foi essa história aí da
Bayern
em cima da Lazio?
O Bayern de Munique começou com o Lewandowski, né? Depois teve um menino de 17 anos fazendo gol, aquele Mussala, eu não sei, Mussala, algo do tipo, eu não sei falar o nome dele direito. Depois, Sané, né? Fez gol, enfim. 4-0 fora de casa, padrão Bayern, né? A goleada. Não tem
nada de novo jogo, sobre o front.
O Bayern já tá.
Tô de volta aqui.
Foi passear, né? Aê,
ele chegou na hora de falar de Flamengo vence Inter e põe uma das mãos na taça do Brasileirão. Vasco virtualmente rebaixado, definidos os representantes da Libertadores. Quem são os representantes da Libertadores, João Coelho?
Representantes da Libertadores?
Agora você G8. Aqui.
Flamengo, Fluminense, Atlético, Palmeiras, Santos, São Paulo também?
Agora G8, vale a pena dizer um G8 que só virou G8 porque a gente tem aí o Grêmio indo para a final da Copa do Brasil, né, e o Palmeiras... Como ele já tem o acesso aí a Libertadores garantido, porque ganhou a Libertadores, só resta entregar outra vaga ao Grêmio, né?
Grêmio e Inter também.
Não tem como o mesmo time disputar a Libertadores. É o seguinte, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. São os times garantidos na Libertadores. Aí vão decidir, não vão nem decidir quem vai para o mato, quem vai para a fase de grupo direto, ou quem vai para aquele mata-mata antes de entrar na próxima fase, né? Aqui eu já estou vendo que o Santos é um que não vai para a fase de grupos, né? O Palmeiras já está garantido na fase de grupos, então ele sobe. Eu acho que vai ser... São três vagas de fase de grupos, não é isso? Tá muito embolado.
São quatro. Vai ser
Santos, não. Fluminense, não? São Paulo...
São três mata-matas pré-Libertadores e depois
a fase de grupo. Santos, Fluminense, São Paulo. E a fase de grupo é Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo.
Dois times do Sul, três São Paulino, dois Carioca e um Mineiro.
Nos grupos, na Libertadores garantido já tá Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras.
O Centro-Sul fazendo parte aí da Libertadores.
O Fluminense ainda pode passar. Não, é verdade, desculpa, eu vou botar o São Paulo. O Fluminense não pode passar o Atlético Mineiro, né? Só pode passar
esse
o São Paulo.
Esse Atlético promete, viu? Esse Atlético promete.
Se o Fluminense ganhar. Se o Fluminense ganhar e o São Paulo perder, o Fluminense está na fase de grupos e o São Paulo vai para o mata-mata.
Isso, quem é que vai mais? O Palmeiras e o Grêmio não já estão garantidos, não?
O Palmeiras está pela Libertadores. O Grêmio se ganhar a Copa do Brasil.
Aí se perder a Copa do Brasil, aí vai para a fase de mata-mata?
Palmeiras, aí a quinta colocação do brasileiro vira fase de grupos. Porque o Palmeiras ganha
a Libertadores. Olha aí, eu sei entender o critério. Tá vendo?
Quem tinha dúvida agora esclareceu.
No fim das contas, só o 16º, o 15º e o 14º colocados não jogam nada, né, cara? O resto ou é rebaixado, ou joga Libertadores, ou joga Sul-Americana.
Sul-Americana,
coisa linda.
Esse Fluminense tá indo longe,
Ah, tá bonito o Fluminense de se ver. Bonito esse fim de temporada do Fluminense. Arrancada fenomenal. Bater palma aí pro trabalho de Marcão, né? Marcão mandando muito bem. É, pessoal, é isso aí, né? Depois dessa aí, vamos passar para a seleção da semana rapidinho pra gente finalizar esse primeiro bloco. 4-3-3 a seleção da semana. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Seleção da semana.
É, cara, vamos logo agora. Voando na velocidade da luz, o goleiro é Douglas Freires, do Bahia. A defesa a gente tem Nino Paraíba, do Bahia, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Hernando, também do Bahia, e Matias Vinha, do Palmeiras. Meio campo a gente tem Edenilson, do Internacional, Arrascaeta, do Flamengo, e Vina, do Ceará. No ataque, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Rodriguinho, do Bahia, e Marrone, do Atlético Mineiro. O destaque feminino é Juliana, do Botafogo. Hat-trick na goleada do Botafogo em 5-0 em cima do Boa Vista Zico, no Carioca Feminino já deste ano. Amigos queridos, o que vocês têm para contestar ou comentar aí ou destacar sobre nossa seleção da semana? Emanuel Reis.
Eu vi a seleção do Brasileirão, da grande mídia, né? E tem três jogadores da nossa seleção da semana lá. É, o Gustavo Gomes, Edenilson e Matias Vinha, né? Do Ceará. Enfim, não concordei com o Matias Vinha naquela seleção, mas quem sou eu, né? Eu botaria a Rascaeta no lugar dele. Nessa nossa seleção aqui, o goleiro, tudo bem, Douglas Friedrich, mas eu quero abrir aí um espaço pro goleiro que eu acho péssimo, um péssimo goleiro, mas é um cara que tá começando agora, né? Que é o Diego Loureiro, né? Diego Loureiro, né? O do Botafogo, que é bem novinho. Pegou o pênalti de Luciano, né, cara? Acertou o canto, beleza, o pênalti foi mal batido, mas assim, foi a primeira defesa que eu vi o cara fazer, né? E ser uma defesa de pênalti, eu acho que eu botaria assim, Douglas Friedrich barra Loureiro. É, concordo com a defesa, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Matias Vinha, um golaço, né? Um cara que golaço. Sempre faz golaço no Palmeiras. É um cara que nunca deixa de desejar. É Denilson ali lutando, né? Sempre no Internacional, mas o time não ajuda, né? Abraço, Rodinei. Arrascaeta é um cara que tá em toda seleção, né, velho? No, ele sempre tá aí figurando toda a seleção, onde dá uma seleção, só não tá na da grande mídia, não sei porquê, mas onde dá uma seleção tá Arrascaeta, é o cara que vale, o cara botar 5 milhões pra ele jogar um jogo só. E aí...
Craque do Brasileirão.
O grande Arrascaeta que o Diogo sempre reivindica, né? Tá aí.
Exatamente. Toda a vida o Diogo reivindicando. E vinha aí do Ceará, um cara que eu respeito, mas não colocaria na seleção. Trocaria por Claudinho dessa vez.
Agora aí, a gente mal conversou sobre o Flamengo e Inter, né? Mas enfim, segue bom.
Senti falta também, Matheus.
Mas vamos vocês falar, sentiram mas falta de falar do Flamengo e Inter? Este problema está programa impregnado de Flamengo e Inter.
Vai dar certo. E aí, só para terminar aqui, o ataque, Gabigol, né? Rodriguinho do Bahia, né? Que arrasou no jogo lá, que foi de muitos gols. E Marrone do Atlético Mineiro aí, me salvou aí numa aposta. O destaque feminino foi, só que eu perdi em outro pro jogo no Mineiro. O destaque feminino, Juliana do Botafogo, parabéns, Juliana, né? É, pelo hat-trick aí. É, nunca é fácil, né, fazer um hat-trick num jogo, mas quando a gente faz, a gente sempre sai consagrado. E aí, Messi não fez hat-trick, Cristiano Ronaldo não fez hat-trick essa semana. Juliana fez hat-trick, né?
É isso aí,
e pediu música, ela.
É isso aí, pediu música.
Pediu música na TV.
E aí, gente,
pediu, nós vamos... pediu a bonita música gospel, Tem Sabor de Mel.
Olha aí, valeu. Bonito, mandou bem. E galera, vamos finalizar esse primeiro bloco. No segundo bloco a gente volta ainda comentando essa seleção da semana, nosso destaque feminino que foi a Juliana, e também trazendo aí o Mulherada Futebol Clube. E hoje é dia de troféu Paulo Baier. Hoje é dia de troféu Paulo Baier. Fica por aí que a gente volta já.
É pra tombar, né?
Também.